São calouros da medicina. A nossa intenção aqui nessa conversa é falar sobre o que o curso tem de bom e também as dificuldades. E a ideia de chamar calouros é porque as pessoas estão muito felizes nesse começo de curso. Então, compartilhar um pouco dessa energia, dessa animação, mas também a gente não vai deixar de falar de questões difíceis, né? Então, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar e nós já vamos entrar na parada. Pode começar o Pedro.
Eu sou o Pedro, meu nome de calouro é Nori, tenho 21 anos e levei 2 anos de cursinho para passar.
Eu sou a Marina, meu nome de caloura é Lilo, eu tenho 21 anos e fiz 3 anos de cursinho para passar.
Meu nome é Pérola, eu tenho 19 anos, meu nome de caloura é Davi e eu levei 2 anos de cursinho também para entrar na UEL.
Que histórias de nome de calouro, nome de caloura. Quem vai começar contando? Pérola,
Opa!
conta.
Beleza, então. Bom, é que dentro do curso a gente tem as chamadas linhagens. O que que é isso? A gente meio que quando entra no curso, a gente é apadrinhado por veteranos, sabe? Que a gente entra meio sem saber nada, sabe? Você entra, a gente tem expectativa de passar no curso, mas vivenciar a gente não tem nada. Então, eles meio que vão aconselhando a gente, eles ajudam a gente, eles falam, ó, essa prova é difícil, a professora tal, ela cobra isso. Então, poxa, esse daqui tem um conteúdo aqui, ó, você pode estudar mais isso. Ah, sabe, eles dão dicas, eles ajudam as agências se a gente precisa de ajuda. Tipo, ah, você já sabe onde você vai morar, já sabe como é que funciona, que material que você vai precisar nesse começo de curso. Então a gente é meio que apadrinhado. E esses veteranos também foram apadrinhados por outra turma e por outra turma, sabe? Então forma uma família com uma pessoa de cada turma. E a gente meio que ganha nomes, porque cada linhagem é temática. Então, por exemplo, tem linhagem de queijos, tem linhagem de personagens, tem linhagem de pães, tem
Comida japonesa.
comida japonesa, tem muitas linhagens, sabe? Então, assim, a gente se chama por esses nomes, assim, na
E
faculdade.
pega mesmo, é um tipo de nome que pega.
A maioria
maior parte
pá, a
pega. É
maioria pega. A
mesmo.
maioria pega.
Vira o nome de vocês, da
Vira.
maioria.
Vira
Tanto que
mesmo.
tem pessoas que a gente nem sabe o
É verdade,
nome real.
perguntar o nome da Lilo. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mas assim, a gente só. Muita gente, eu olho e falo, nossa, fulano. Qual que é o nome verdadeiro dele? Não sei, mas é fulano da linhagem tal,
E
entendeu?
vocês gostaram dos nomes de vocês?
Ah, eu
Ah, eu
adorei.
gostei muito do meu
Eu
nome.
adorei
Por quê?
também.
É que eu achei que combinou, entendeu? Foi uma estética legal e tal. A minha linhagem é dos altos e baixos. Então, para entrar na linhagem, tem um critério de altura. Tipo, você só pode entrar na minha linhagem se você for ou maior que 1,85 ou menor que 1,55. Então, os nomes são todos relacionados à altura. Então, eu sou o Davi do Golias, sabe? Então, por exemplo, meu calouro, ele tem que ser altão, porque normalmente é alternado. Então, assim, tem que ser alto, vai ser o Golias, já tá tudo decidido já nos meus sonhos, assim, e tal. Mas é sempre relacionado com a pessoa.
E o seu?
Relacionado com a linhagem da Disney. A minha veterana é a Pocahontas e vai muito com as características físicas e até
Exato.
psicológicas da pessoa, que o veterano conversa um pouco com você, além de te ajudar em muitas coisas, vira literalmente seu pai e sua mãe da faculdade, né?
Sim.
E do Pedro?
Minha de comida japonesa. Eu sou o Nori, por causa da alga Nori. Minha veterana é a Mochi, daí tem Kani, Tofu, Sushi. Os nomes mais comuns, por enquanto, porque minha linhagem é nova. Algumas linhagens são bem
São
antigas
antigas,
e a
mas
minha é
são
mais
novas.
nova.
E vocês são obrigados a usar um lenço laranja na cabeça. Vocês vieram dar essa entrevista aqui com esse lenço. Se tirar o lenço, tem penalidades? Que história é essa?
É que é mais uma tradição, assim. Por ser tradicional, a gente quer usar, entendeu? O tempo todo. Por mais que seja, tipo. É que dá a impressão que é uma obrigação, né? As pessoas que estão de fora. A minha mãe olha isso como se fosse explorada. Tipo, meu Deus! Mas não, é um orgulho estar usando, sabe? É um pouco de obrigação, talvez. Muito pouquinho, mas a maior parte, tipo, de felicidade de estar usando mesmo. Então, assim, a gente vai no mercado, a gente coloca. Ai, a gente vai estudar, a gente coloca também.
Fazem aulas, vem na aula, vem na universidade, vai lá no HU,
Coloca,
tudo com esse
o
lenço.
tempo todo, o
E
tempo
é só
todo.
calouro os estudantes do segundo, terceiro, quarto, quinto ano de
Só
medicina?
calouro.
É
É só
só calouro,
calouro.
é só calouro.
Parece que tem uma história que se a pessoa tirar o lenço, é fotografada, tem que
Olha.
pagar, o um negócio de uma festa. Que história é essa?
É porque assim, a bandana é uma tradição, só que é um trote, você entendeu? Ela é um trote que dura um determinado tempo. Então, a gente tá no trote, então se a gente sai desse trote, a gente é penalizado. Mas não, nossa senhora, exploração. É tipo, ah, uma fotinha aqui, tipo, ó, tá sem bandana, entendeu? Calouro folgado, não sei o que lá. Mas é mais um personagem, sabe? Não é nada tipo. imposto, sabe? É mais personagem. Então...
E no início, às vezes, eles frisam também, falando, ah, nada é uma obrigação.
Exato.
Tudo você tem que fazer porque você gosta e porque é uma tradição e porque
Exato.
Representa a gente como turma da medicina.
E a maioria das pessoas entram justamente porque a gente quer participar da tradição. Tipo, é um sonho. A gente tá de fora do curso, a gente fala, queremos usar bandaninhos laranjas. Sim. É uma motivação pra passar, sabe? Daí agora a gente tá usando.
Aqui pela Rádio UEL, a gente está conversando com três estudantes do curso de medicina aqui da UEL, são calouros do curso de medicina, o Pedro, a Marina e a Pérola, e os nomes, os apelidos que eles ganharam das linhagens da medicina, o Pedro é...
Nori.
Nori, a Marina é o Lilo, né? É Lilo, e a Pérola é Davi?
Davi.
Davi. A gente queria saber de vocês, essa energia toda que vocês estão demonstrando, até mesmo a turma de vocês tem um relativamente pouco tempo de cursinho, né? Eu estava partilhando com vocês que eu fiz o ano passado, retrasado, um bate-papo com estudantes que integram a bateria da medicina, Laranja Mecânica. Eles estavam se apresentando na frente do Vicente Rijo, um pouco antes do vestibular começar. E eu entrevistei alguns desses integrantes da bateria da medicina, eles estavam me contando, tem gente que tinha 5, tem gente que tinha até 7 anos de cursinho para passar na universidade pública como a UEL. A concorrência da medicina é a mais alta concorrência, né, dentre os 53 cursos de graduação. E vocês contando aqui, tem gente de vocês 2 anos, 1 ano. A média da turma de vocês, dos 80 alunos, é uma média de só 1 ano de cursinho, né? Isso é quase fora da curva, né? É possível explicar isso? Como é que é?
Nossa, essa foi muito complexa.
Mas foi um tema que vocês conversaram na turma, assim. Tem até esse levantamento oficial. Cartilha. Fizeram uma tabela, isso?
É que é uma tradição também. Todas as turmas... É uma tradição da medicina, não só da UEL, mas de muitas faculdades.
De várias
faculdades.
Universidades do país, eles fazem as cartilhas e divulgam num drive da medicina do Brasil.
Que é justamente,
né,
para você comparar seu desempenho. Você olha, sim, fala, poxa... É que tem as notas também do pessoal que passou. Então, eles fazem a prova e falam, poxa, tô perto, tô longe. Daí você vai aperfeiçoando, sabe? Daí tem também as partes das matérias, né, que a gente levanta também. Tipo, o que, que mais cai? Porque cada universidade tem sua peculiaridade, né? Daí tem esse levantamento. E sobre o tempo de cursinho, é muito relativo mesmo, sabe? É de pessoa pra pessoa, é da parte de estudar, mas eu acho muito mais da parte mental, assim, de como você tá se sentindo psicologicamente. São muitos fatores que interferem. Sim. O tempo de estudo, às vezes a pessoa trabalha e estuda, o que também dificulta muito, sabe? Que é mais uma coisa pra pessoa fazer, então... São muitos poréns.
Um vestibular novo também, né? Porque a gente veio do período pandêmico, teve 2 anos de vestibular muito diferente e agora retomou. Foi o segundo ano, nosso vestibular, no caso, foi o segundo ano que o vestibular tinha retomado ao padrão. E agora vai ter uma alteração nova também.
Sim,
que vai
uma
mudar
fase única, vai mudar tudo de novo,
então,
né?
Então tá todo mundo assim, meu Deus, o que esperar?
Vocês conversam com pessoas do ensino médio, por exemplo? Vocês têm amigos do ensino médio que ainda não passaram, estão tentando medicina na UEL? Tem esses zoom?
Tem.
Você tem, Marina? Compartilha, Marina.
Eu tenho 3 amigos que eles estão no cursinho e eles ficaram muito assustados com essa mudança, porque além de ser fase única para medicina, vai mudar de química, de discursiva para português. E isso assustou muito todo mundo, porque nunca teve português aberto, foi retirada uma matéria que todo mundo ia bem. Se olharem na nossa cartilha, a maioria tirou acima ou quase gabaritou a prova.
De química.
De química. Então, é um susto, mas que eu falei pra eles. Quem passar é que vai bem em português, porque vai ser diferencial esse ano. Tem que ler os livros, porque eles vão cair também nas questões abertas e nos testes, nas objetivas, né? E isso que vai fazer. Quem passar e não passar esse ano.
E vai ter um álbum, né? Pela primeira vez,
o
álbum
finalmente.
Cabeça Dinossauro.
Sensacional, inovador.
Vocês gostam de música?
Adoro.
Todo mundo,
adoro,
pelo jeito, né? Uhum. Gostam dos Titãs? Porque vocês não são da geração dos Titãs, né? Quem que apresentou Titãs pra vocês?
Meus pais.
Olha só, todo mundo, os pais, então. Que legal. A gente tá conversando aqui com um trio da medicina da UEL, calouros de medicina. Eu queria saber de vocês, assim, chegaram na UEL, né? O que que aconteceu, assim, esse impacto da chegada, o calendário ainda tá todo confuso, as aulas de vocês começaram dia 17 de junho, o ano letivo 2024 da UEL começou em 17 de junho. Então, a gente tem, assim, pouco mais de 2 meses de aula, né? Como é que foi esse começo? O que vocês fizeram de interessante, assim, nessa chegada que marcou vocês? E vocês estavam me dizendo também, que eu acho que é uma coisa importante da gente compartilhar aqui com os ouvintes, por conta desse calendário, que nós estamos com o calendário atrasado, o ano civil não está igual ao ano letivo, vocês estão tendo que correr mais com as disciplinas. Então, eu queria saber também o impacto na aprendizagem, porque eu imagino que tenha um impacto, né, negativo, assim, no jeito de aprender. Começa, Pedro.
É, até agora o que eu observei dos módulos é que eles condensaram muito bem para o que é condizente com a nossa profissão. Então, os professores são excelentes e estão trabalhando muito o que vai ser importante para a gente como médicos, futuros médicos, né?
Exemplifica.
Genética, por exemplo. Aplicar em genética do câncer. Porque é algo que falta, eles perceberam, né, em algumas discussões, que alguns oncologistas não sabem muito sobre a base de bioquímica. Então, eles trazem essa bioquímica aplicada em algo que a gente só vai ver daqui 2-3 anos, né? Que é no ciclo clínico, 3º e 4º ano.
Você, Marina.
Então, algo que eu achei muito interessante ter começado por um alívio em junho é que eu passei na última chamada. Então, eu passei 2 semanas antes de começar as aulas. Então, eu consegui acompanhar junto com a turma e isso me deixou muito feliz, porque esse começo eu achei incrível, né? A nossa primeira e segunda semana tinha mais a ver com a parte da introdução à medicina, que a gente teve conteúdos de, a gente foi conhecer a rede de atenção básica, a gente conheceu o SAMU, conheceu hospitais de nível secundário, terciário, e foi muito interessante, porque eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida mesmo.
É mesmo? Vocês foram, então, desde as unidades básicas de saúde, sim, passando por os hospitais que fazem atendimento secundário, Zona Norte, Zona Sul, o próprio HU, que é o atendimento terciário, que a gente chama, não é isso?
Isso.
Vocês foram conhecer, então, o SAMU também, esse SEAT?
Sim, sim.
Conversaram CIMEPAR, com plantonistas, CIMEPAR, foram até o CIMEPAR também? CIMEPAR? Não, CIMEPAR é meteorológico,
tempo, gente.
Isso. O CIMEPAR é meteorológico, é o CISMEPAR, é o Consórcio Intermunicipal do Médio Paranapanema.
Isso.
Então, essa introdução à medicina é feita na prática.
Isso.
É visitando os lugares, conversando com os profissionais. Eu imagino que isso dê, assim, um up, né?
Nossa, eu conversava com todo mundo tava muito alegre de visitar os lugares.
É.
Todos os profissionais também muito solícitos com a gente, disponibilizando e-mail se a gente tivesse alguma dúvida, quisesse conversar. Então,
essa abertura mesmo.
Isso.
E você já sabe, Marina, assim, você tem uma ideia de onde você quer estar?
Ah, eu acredito que eu posso falar de onde eu não quero estar.
É. Onde você não quer estar?
Ah, eu acho que a cirurgia não é uma área que me cativa muito. Eu prefiro a área clínica, mas estou aberta a conhecer, né? Porque internato chega, vai saber se eu não vou me apaixonar também pela cirurgia.
Legal. Então, vocês tiveram 1 e 2 semanas, as primeiras 2 semanas, essa introdução à medicina, conhecendo na prática os lugares onde estão os médicos, né? E depois?
Celão.
Celão.
Que é isso? Traduz.
No curso de medicina, a gente tem meio que as matérias em blocos, em módulos. Tem semanas daquele mesmo conteúdo, daí a gente tem as avaliações, acaba e vai para outro conteúdo, sabe? Não é tudo junto, igual quando a gente tá no ensino médio, que é tipo 1 ano vendo tudo. Não, você viu por um período e vai para outro. Depois que a gente saiu de introdução à medicina, a gente foi para célula 1, que é genética e bioquímica. Assim, eu não sei pra vocês dois, depois quero opiniões, mas eu senti que foi o meu primeiro baque, assim, porque introdução à medicina é uma coisa mais sociedade, você tá ali, sabe, é uma coisa mais palpável, é isso que eu quero dizer. Tipo,
concreto.
Você tá ali, isso, no tete a tete, você vai, visita, exato, então a gente se sente mais pertencente nessa parte, assim, de ser médico, sabe, de ser um funcionário da saúde. Eles apresentaram mais pra gente a base do SUS, como funciona, os princípios, pra gente estar inteirado desde o começo, sabe? Pra gente ter na nossa mente, tipo, o tipo de formação profissional que, né, que a gente quer ter, assim, uma qualidade boa.
Porque lembrando, a universidade pública forma médicos para o SUS.
Exato, então a gente tem que ter essa base bem definida, sabe?
Aí depois chegou lá, módulo 1, genética e bioquímica. Por quê?
Ai, porque bioquímica, gente, é uma matéria legal, só que é uma densidade de conteúdo, assim, absurda, assim, sabe? É muito nome, muita coisa, é um ácido que modifica o outro, que muda a substância do carboidrato e, sabe? Daí vai ter uma prova que vai juntar tudo isso, ainda tem genética. Nossa, gente, surtei.
Dá um tilt mesmo, Pérola.
Ai, dá um tilt. Sim. Eu não sei vocês, mas eu dei um tilt.
Você falou, estudei horrores. Isso significa o quê? Porque é um curso integral. Vocês entram 8h20, saem 5h40, é isso? Em média.
O calendário é completamente variável.
É?
Completamente.
Sim.
Variável.
Em média. Fala
depende
uma média.
Do dia,
tá.
Depende do dia.
É.
A gente tem laboratório toda semana, só que nos laboratórios não cabe 80 alunos, então eles dividem a turma durante a semana. Então, tem turmas que vão de manhã, tem turmas que vão um pouco mais perto da hora do almoço. Então, esses horários que a gente tem livre são as nossas vagos. Janelas.
As janelas. É. E aí, vocês tentam aproveitar as janelas para estudar isso?
Para dormir.
Acontece?
Porque é cansativo demais. É muito estudar, cansativo.
Você dorme, Pedro, na janela?
Quando é de manhã, eu fico em casa. Eu durmo uma, duas horas a mais e daí tem que estudar, né? Não tem como.
Tá. E a Marina, o que que faz na janela, Marina?
Ah, eu acho que depende. Se eu estiver muito cansada, eu opto por descansar. Mas se não, eu vou lá, pego o meu tablet, os slides e vou estudando certinho os
e
livros.
E a Pérola, geralmente, estudando. Você foi bem em bioquímica, Pedro? Você foi, Marina, em bioquímica? Já teve prova?
Não teve devolutiva
ainda, mas a gente não... Soltaram o gabarito e, aparentemente, todo mundo foi relativamente bem.
É que todo mundo ficou muito preocupado, né?
Tipo, todo mundo estudou muito, então.
Exato, todo mundo entrou em choque, daí a gente, opa, vamos ter que estudar, né? Daí acho que teve uma média boa, assim, da turma, não.